Senhor presidente, vou ocupar espaço do PMDB e já vou fazer uma explicação sobre o futuro político e sobre o momento que convivo. Quero fazer justiça aqui, deputado Sareta. Eu tenho falado muito do Dresch, mas cometi uma grande injustiça. Quero dizer que lhe considero um grande parlamentar, um lutador, um homem disciplinado, educado, e torço para que o senhor volte para esse plenário o ano que vem. Por questões de justiça. O Diário Catarinense de hoje traz a 470. Eu vou deixar para outro dia falar, que eu estou fazendo outros levantamentos. Mas significa que o que eu tenho falado aqui não é em vão. A preocupação do Alto Médio Vale e provocando aqui por mim que os políticos catarinenses comecem a cuidar mais da duplicação da 470 para evitar as mortes. O testemunhal e capa do Diário Catarinense de hoje, a BR-470 realmente é uma grande preocupação. E fica aqui para a comunidade desta região, a população desta região de Rio do Sul, do Alto Médio Vale do Itajaí, essa preocupação nossa em conjunto para unir forças e acabar com o sofrimento desta região da 470. Senhores, eu pedi para a assessoria fazer o pedido de informação, que o meu desejo é chegar na CPI. Esta vergonha deste contrato vergonhoso, sem vergonha, entre os municípios, Detran e uma área privada para guardar os automóveis. Primeiro, que não acredito que um contrato como este, vergonhoso, já começa um crime que o guincho, ao invés de levar uma motocicleta e cobrar X, leva 10. E ao invés de cobrar pela metade do preço, já cobra normal. Eu não acredito que este contrato sem vergonha autorize isso. Então já tem crime aí. Já me disseram, como bom policial que sempre fui, que existem cotas. E como diz o direito, o que não está no mundo não está. O que não está no papel não está no mundo. Isso é de se averiguar e vamos verificar. Soube hoje que a Polícia Federal está fazendo levantamento, mas está demorando muito a Polícia Federal nessa investigação. Eu acho que vou acabar sendo mais rápido. Porque as blitz que estão sendo feitas, não é blitz para. A Polícia Militar está sendo lacaia de um empresário, de Palhoça, trabalhando para ele, que fica recebendo e cobrando taxas e mais taxas de estacionamento, taxas e mais taxas cobrando da população. E é uma grande vergonha, delegado Scurillac, que o senhor é desta área. Deveria nós aqui fazer uma lei, e eu vou pedir apoio do deputado Silvio, vice-presidente desta casa, que cessem as apreensões do veículo. É mentira alguém da Polícia Militar dizer que existe convênio nas blitz de apreensão de carro administrativo. Isso é mentira, não existe. Para fazer a apreensão de um carro hoje, com deficiência, com multa, ou com o IPVA atrasado, é só deliberação do diretor-geral do DETRAN, é ato administrativo. A Polícia Militar faz apreensão de veículo ilegal. Só ato administrativo cabe ao diretor-geral do DETRAN a apreensão do automóvel, não a Polícia Militar. Então, nós temos que acabar com essa sacanagem. O que está acontecendo? Qualquer vidrinho indicado, ainda para o estacionamento lá. Qualquer probleminha, porca, qualquer coisa, é motivo para levar o carro para lá. Os guinchos estão ficando milionários. Tem policial com 4, 5 guinchos e virou uma bagunça. Imagina o senhor, deputado Silvio, levar para Palhoça todos os veículos apreendidos de Santo Amaro, todos os veículos apreendidos de Palhoça, todos os veículos apreendidos de São José, todos os veículos apreendidos de Florianópolis e todos os veículos apreendidos de Biguaçu. É sacanagem. O Estado ou não tem competência ou tem muita gente ganhando com isso. Porque deveria ter um estacionamento próprio. Isso é questão constitucional. Cabe ao DETRAN dar condições à população. Para isso pagamos IPVA. Eu quero, então, a minha assessoria está fazendo solicitação deste contrato vergonhoso. Primeiro tem que fazer o pedido... a solicitação do contrato para depois pedir a CPI. E eu espero, deputado Skudilac, eu espero que o senhor, como representante da nossa segurança pública, eu não estando aqui, que provavelmente quando sair não vou estar aqui, que o senhor nos represente e represente essa população toda, porque o sofrimento é sacanagem o que eles fazem com a população lá naquele portão vergonhoso lá. E eu não entendo por que o Ministério Público se interfere em tanta coisa, se mete em tanta coisa e não fez até agora nada nesta vergonha. Não exige que o... Não exige, faz tanto acordo... Como é o... esse tal nome, sem vergonha, ajuste de conduta. Se o cara vier propor isso para mim, eu não faço. Eu não tenho conduta. Parece que eu não tenho conduta. Até o nome está errado. Até o nome, a nomenclatura errada, ajuste de conduta. Por quê? Nós não temos conduta? Bom, esse é outro caso. Essa era a parte que eu queria falar. Agora vou falar da parte política. Deixa eu explicar uma coisa. Eu nunca me considerei um político. Eu sempre me considerei um técnico na área de segurança. Eu até peco às vezes por dizer que não tenho mais nada para aprender nesta área. Mas eu vou deixar o senhor falar antes de eu entrar no lado político.
Só por uma questão técnica, sem defender ninguém, deputado, ilustre deputado Roberto Salom, grande deputado Roberto Salom. Os veículos envolvidos em acidente, irregulares, com um motorista dirigindo embriagado, eram levados para as delegacias. Ficava no meio da rua, as delegacias não têm. O que é que existe? É feita uma licitação pelo município e uma empresa se habilita a ter um pátio que faz a guarda dos veículos, isso tem em todos os municípios, e cobra uma taxa pela remoção e cobra uma taxa de diária. Então, teria que rever isso aí, porque como o Estado não tem... como fazer a guarda dos veículos, então, em todo o Estado, cada município, o próprio município faz a licitação de um pátio e é essa situação que existe aí. Então. Mas, claro, acho que é interessante a denúncia de Vossa Excelência e, se necessário, para apurar. O que não dá é para ter aquela monte carro em volta da delegacia lá.
Eu vou deixar o senhor falar mais. A sua abordagem é com relação a carros apreendidos legalmente. Eu estou me manifestando com relação às blitz, que é ato administrativo que cabe ao diretor de DETRAN a fazer a apreensão de carro que deve IPVA. Cabe à Polícia Militar ela fazer a apreensão, aí ela tem autorização. Carro com farol queimado, que corre risco, aí sim cabe à área de segurança atuar. Eu estou falando na área administrativa, no campo administrativo dessas blitz normais que estão acontecendo. Com relação ao carro apreendido, na delegacia, tudo bem. O senhor tem toda a razão. Eu nem entro nesse mérito, que precisa do espaço, e o Estado tem a obrigatoriedade de conseguir um lugar para esses carros. É diferente. Mas, senhor presidente, eu vou em 5 minutos dizer a minha trajetória de partido. Eu tive muitas ilusões partidárias. Eu torço para aquele que, se pudesse me candidatar sem partido, eu ficaria muito feliz, porque é muito ruim o senhor, a vida toda, levando-se, arrebentando todo e colocar o seu nome no meio de corrupto. Todo partido tem um ruim e tem um monte de bom. Eu não gostaria de ser candidato através de partido. Eu gostaria de sem partido, mas a legislação não favorece a ninguém, infelizmente, porque os deputados fazem leis federais, fazem leis para ajudar eles mesmos. Porque se fosse feito pela categoria da moral, deveria ser os 40 deputados mais votados deveriam estar aqui e os 16 mais votados deveriam estar na Câmara Federal, assim como o senador mais votado. E se assim fosse, eu teria deputado 3 vezes. Porque nessa legislatura, hoje sou primeiro suplente, sou mais votado que 15. Então, para ver que tudo está errado. Primeiro partido que me filiei, PP. Me filiei porque sou primo do Espírito Amin, do João, da Ângela. Mas foi uma ilusão. Por que ilusão? Porque através dos meus parentes eu achei que daria um espaço para mim. Então, porque a gente tem que explicar por que passa de um partido para outro, né? Parece que pula, cada um seu interesse. Não. É porque se tu não consegue o seu espaço, a gente tem que procurar um abrigo. Então, para não cair no confronto familiar, eu deixei esse grande partido, o PP. Fui para o PSD a pedido do dono de uma emissora de órgão no trabalho. E eu dizendo, é difícil o PSD, porque a legenda é muito alta. Ele tem que ter cacife para isso. Eu não tenho dinheiro e se der dinheiro eu vou guardar. Vou levar para casa. Eu não vou gastar. Porque ou vai pela moral ou não vai. E é por isso que a gente é difícil ser eleito. E digo com a maior humildade isso. E os senhores políticos sabem o que significa o que eu estou dizendo. Saí do aluguel, eu queria sair do aluguel mais rápido, não deu. Quem sabe na próxima eu saio. Então fui para o PSD e entrei nessa furada do partido muito alto. Fui para o PRB, amizade que eu tenho com o Bispo Marcos, presidente nacional, e que eu tenho amizade porque a televisão que eu estou, e que estou de férias 10 dias, de 20 anos agora, consegui 10 dias, fez um convite. Só que eu já notei que eles dão uma vaga para um e outro para a igreja. E eu estava tudo certo, eu e o Bispo Sérgio. Aí, de repente, convido o meu querido irmão Hélio Costa para vir junto. Sim, nós dois federal, para fazer o bispo estadual. Aí eu propus para o bispo, não, bispo, fazer o seguinte, o senhor é presidente, o senhor fica nos presidindo e eu e o Hélio vamos. Eu vou para estadual, federal, o Hélio vai para estadual, federal, nós acertamos. Não, eu tenho que ir, então tem que ir, então não tem espaço. Então vou deixar o partido. Aí não dá, né? Eu liguei para o bispo Marcos e disse, olha, não vou lhe constranger, deixar o seu mal perante a igreja, porque eu tenho afinidade, sou amigo desses bispos há muitos anos, e não vou lhe constranger. E o senhor não precisa nem conversar comigo, deixa que eu vou saindo de fininho. Então, estou dando uma explicação por que a gente sai de partido. Muitos vão pelo interesse pessoal, muitos uma necessidade, e é uma necessidade. Hoje, eu bem dizer, estou sem partido, e tenho uma gratidão, eu acho que todo homem tem que ter uma lealdade a quem lhe serve. Eu hoje sou, se pelo Colombo, que eu coloquei, a foto dele foi um dos únicos candidatos, talvez por isso que eu pedi muito voto, senão eu estaria aqui. Coloquei a foto dele na frente dos dois laterais do meu comitê, bem grandão na Trindade. Por ele eu não assumiria. Tem prova que faz um ano ele pediu para a secretária descer para mim não assumir. Ficou público notório. E o Pim Moreira, eu tenho que ter gratidão a este homem, está segurando 4 secretários de Estado para me manter aqui. Eu já disse, ó, já fiz o que eu tinha para fazer, o senhor pode mandar de volta, porque eu quero voltar para os corredores e ficar assistindo de camarote para ver o que eu faço futuramente. Então, eu queria explicar que, às vezes, vou escolher lá que essa ciranda de partido, pensar em casa própria, encher o bolso, ganhou dinheiro, vai ganhar isso, não tem nada disso. Muitos não têm, eu, pelo menos, eu estou explicando para todo Estado que é uma necessidade de ocupar espaço. Se lhe tira o espaço, você tem que procurar alguém que lhe dê espaço. Então, essa é a explicação. E que eu gostaria de dizer que nada contra a Igreja Universal, ao contrário, essas igrejas estão fazendo um bem para nós. Se não fossem os evangélicos, Hoje nós estaríamos pedindo pinico e sendo processado por todo mundo. Basta de falar de alguém aí, de cor, de credo, que desagrega a família. Se não fosse ele, nós estávamos tudo arrombados. Então, sou fã incondicional dessas igrejas.
Está de sala no horário do partido, dos partidos. Aí é. Lamento muito, mas. Não, não por isso. É que o partido ele tem exatamente o seu tempo para não entrar no horário do outro partido. Mas peço sua compreensão. Ok, obrigado, deputado.